debate das 10. Muito bem, no ar com o debate de hoje e tendo o prazer de receber aqui um deputado federal eleito, um deputado estadual reeleito. Eles são chamados em muitas cidades aí dos irmãos Cavalcante pela militância política conjunta e pelo trabalho que tiveram de campanha nesse processo eleitoral. Eu recebo aqui Zeca Cavalcante, eleito deputado federal com 97.057 votos. Ele é do PTB em julho, reeleito deputado estadual, teve 47.685 votos. Avaliam os mandatos que vão exercer a partir do próximo ano, falam dos seus desafios, avaliam a votação, falar de muita coisa, falar de política aqui no Pajeú, também em Arco Verde, né? Quero abraçar aí a grande audiência de amigos que nos escutam em todo o sertão do estado. Já tem perguntas chegando de Sertânia, de outras cidades onde Zeca e Júlio foram votados. E você aqui pelo telefone 3838-1213, pela internet no www.radiopajeu.com.br, também pelo WhatsApp da Pajeú, que é o 9611-1676. Vou falar de projeção. Geralmente, Zeca, uma campanha, ela tem uma margem eleitoral, uma projeção que é feita pelos candidatos, que às vezes se aproxima do resultado real e às vezes se distancia. Na minha avaliação de quem viu de fora, teve uma votação expressiva de quase 100 mil votos, não é, alicerçada aí nos seus dois mandatos como prefeito de Arco Verde e num trabalho de busca de bases políticas que me parece uma estratégia correta chegando a essa votação. Estava dentro de sua projeção? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. É um prazer muito grande estar aqui nesse dia, conversando com você, com seus parceiros, amigos, diretores aqui da rádio. Queria iniciar minhas palavras pedindo licença para saudar os amigos, companheiros daqui de Afogado da Engazeira, o vereador Zé Negão, a vereadora Antonieta, o vereador Cícero Miguel, o vereador Vicentinho, o vereador Pedro Raimundo, vereador Renan. Queria saudar todas as lideranças que nos acompanham, na pessoa do meu amigo Dior, que sempre nos acompanhou nessa luta. Queria dizer a todos vocês de Afogados da Engazeira que é um prazer muito grande estar nessa manhã aqui conversando nesse programa de uma audiência tão vasta aqui do Pajeú inteiro. Mas queria dizer, Nil, que realmente para mim foi uma satisfação e é e será de uma responsabilidade muito grande essa votação que nós tivemos. 97 mil votos e 57 na primeira tentativa, na primeira vez que fomos disputar um mandato de deputado, dessa vez como deputado federal. Quero dizer que a expectativa do voto sempre é uma coisa meio subjetiva. A gente corre atrás, a gente tenta mandar um recado, tenta mandar uma mensagem, passar uma mensagem para o povo, e que a gente espera que as pessoas assimilem bem. Graças a Deus, devido e através dos dois mandatos que tivemos lá em Arco Verde, fomos reconhecidos no sertão do Moxotó e reconhecidos de uma forma muito espetacular e muito generosa do povo aqui de Afogados, que me confiou 4.305 pessoas, mas também como o povo de Itapetim, mais de 1.300 votos, como o povo aqui de Solidão, com mais de 500 votos, o povo de Carnaíba, com mais de 400 votos, Quixaba, que me deu uma votação, enfim, todos os pontos do Pajeú também nos reconheceram e viram que nossa mensagem era bem aceita e que tinha um fundamento para que a gente pudesse firmar um compromisso de trabalho e de muita luta. Portanto, essa votação foi fruto de muita luta, muito trabalho, muita parceria e também do reconhecimento das lideranças que nos acompanham, que nos acompanharam e que a gente, com isso, só nos dá mais responsabilidade, uma responsabilidade muito grande para que a gente, com esse povo tão querido do Pajeú, povo de Pernambuco, onde eu, lá em Brasília, através de um mandato popular, representarei a partir do dia 1º de fevereiro de 2015, mas representarei, Nil, além da presença de estar vindo aqui conversar com os meios de comunicação, principalmente você que tem essa audiência tão forte aqui no Pajeú, mas que possamos manter um contato permanente também com a população, com as lideranças, para que a gente possa sentir da população as suas necessidades e de uma forma ou de outra que possamos representá-los lá em Brasília, solicitando requisitando e pedindo e forçando ao governo federal para que possamos trazer aquelas trazer de volta a expectativa que o povo teve no nosso nome, para que possamos melhorar a vida desse povo tão sofrido, seja o povo da zona rural, seja o povo da cidade, seja através de um abastecimento de água, seja através de um serviço de saúde melhor, enfim. Eu quero me colocar e dizer que para mim é uma satisfação muito grande estar aqui voltando à Rádio Pajeú, dessa vez já como deputado federal eleito, e que possa, junto com esse povo, esse grupo que nos apoiou aqui, que acreditou na nossa mensagem, que nos abraçou, que nos recebeu tão bem, e principalmente com o povo de Afogados da Ingazeira e o povo desse Pajeú todo, que acreditou nesse trabalho, no meu trabalho como então prefeito, ex-prefeito de Arco Verde, como candidato, um mero candidato a deputado federal, e como também o deputado estadual Júlio Cavalcante, que já vinha aí renovando o seu mandato e foi tão bem aceito e tão bem recebido por esse povo. Portanto, Nil, eu avalio, eu analiso toda essa votação como um respeito que o povo teve ao nosso nome e pela confiança na nossa mensagem, para que a gente possa, a partir de fevereiro de 2015, possamos tentar retribuir isso com muito trabalho, um afinco muito grande, para que a gente possa realmente as pessoas acreditarem e saberem que tem jeito no voto, que o voto vale a pena, e vale a pena acreditar em determinados, ou em muitos, ou em alguns políticos.
Eu ouvi muita gente dizendo que votou pelo alinhamento político do grupo, que lhe deu suporte, mas também não foram poucos os eleitores que disseram: não, eu votei, eu conheço o Zeca como médico aqui, pela atuação sua também em Afogados, em outras cidades da região do Pajeú. O que é que você diz também? Essa parcela da população, houve o voto do alinhamento político com o grupo, né? Mas durante a cobertura das eleições eu percebi algumas manifestações também nesse sentido, Zeca.
Ô Nil, eu acho o seguinte, eu acho que o voto através do alinhamento político é um voto muito importante, porque também é um voto onde se estende a confiança. Confia no líder político daqui e acredita naquele que o líder está apresentando. Portanto, eu tenho isso e devo muito a esse grupo que nos acolheu aqui em Afogados da Ingazeira e em toda a região, seja lá em Tapetim, com meu amigo Anderson Lopes, Zé Lopes e o vereador Edson, seja em Solidão, com Totinha, com Djalma, seja lá em Quixaba, com o Nilderan, com o Júnior, com Barbosa, com Buri, enfim. E seja em todas as cidades onde a gente anda, que a gente é bem recebido pelas lideranças políticas. Eu também tenho uma coisa um pouco peculiar aqui em Afogados da Ingazeira e região, porque atendo aqui como médico otorrinolaringologista há mais de 20 anos. Portanto, isso aí já vem também um reconhecimento daquela linha, daquele carinho que você fica junto com o seu paciente e vice-versa. Então, para mim, isso também foi um somador de confiança para que a gente pudesse ter esse voto. Mas acho que a força das lideranças dessa região, e em especial daqui de Afogados da Ingazeira, foram determinantes para que essa votação fosse tão expressiva. A gente, apesar de fazer uma política de oposição, oposição propositiva ao governo municipal e ao estadual, mas tivemos, sob a liderança de todos esses meus amigos vereadores e lideranças, seja ela rural, seja ela urbana, nós tivemos esse reconhecimento. Portanto, eu deixo muito a crédito da confiança e da liderança desses amigos que nos acompanham aqui, para que a gente possa, acima de tudo, e representá-los também através do povo de Afogados da Ingazeira, que a gente possa fazer essa parceria perdurar, crescer e aumentar cada vez mais através de trabalho, de serviço e de retorno à população, que eu acho que isso é a função do político, não é, Nil?
É, sem dúvida. No caso do Júlio, o Júlio esteve aqui conosco na pré-campanha. Júlio, eu estou verificando aqui os arquivos, vendo que você ampliou sua votação. Você teve em 2010 41.810 votos e agora 47.685. A gente sabe que todo o trabalho de busca de uma reeleição, ele às vezes é mais desafiador do que o primeiro mandato. Certamente, Zeca, daqui a 4 anos, abraçando um projeto de reeleição, vai ter desafios que ele não teve hoje como candidato de primeiro mandato. Como é que foi para você ampliar essa votação e que fatores determinaram? O fato do voto casado com o Zeca, a ampliação das bases, o apoio em cidades como Afogados, o que é que determinou essa importante ampliação da sua votação, Júlio? Prazer tê-lo conosco.
Primeiramente, eu quero dar um bom dia a todas e a todos. Quero aqui dar um abraço a você, Nil. Agradecer pela presença, pelo convite, a todos que fazem a Rádio Pajeú e a todas as lideranças de Afogados, de Tapetim, Solidão, Quixaba, todas as lideranças dessa nossa região. Onde eu quero aqui dar esse abraço aos vereadores, a vereadora Tanieta, Zé Negão, Vicentinho, Renon, Cícero Miguel, nosso amigo Pedro Raimundo, Diomedes, as lideranças aqui, como Dona Tadeia, Neco, Reginaldo Remígio, Roberto da Civil, Zé Severino, Marco Montinella, essa figura tão presente, Luciano do Conselho, Silvério, enfim, o Fabiano, todas as lideranças, toda a militância que nos ajudaram, que estiveram junto aqui nessa caminhada aqui em Afogados. Bom, eu também não posso, quero aqui também registrar também esse grande apoio que tivemos daquelas figuras, daquelas pessoas tão sérias, tão boas e que tem um grande trabalho, que já tem um grande nome lá na cidade de Itapetim, como Zé Lopes, o vereador Edson, essa pessoa, esse grande jovem que tem um futuro brilhante pela frente, que é o nosso amigo Anderson, e aquelas militâncias, aquelas lideranças que nos acompanharam na cidade de Itapetim. Mas não posso também aqui, aquela figura tão boa, aquele vereador tão bondoso, aquela um representante ali da zona rural, como é o nosso vereador Totinha, o Djalma, e as lideranças também de Solidão, de Quixaba. Enfim, eu quero dar esse abraço a todos ali de Quixaba, de Carnaíba, como o Gilmar, como o Zé, como o Alessandro Queiroz, o Enio, enfim, a todas essas pessoas aqui, essas queridas pessoas que nos ajudaram nessa campanha. Em falando desse pleito, Nil, eu fico satisfeito, fico alegre em ter, quando nós políticos, agentes políticos, quando a gente vai para uma campanha, a gente sempre quer mais, né? Como eu sempre digo, eu converso com o Enio, converso muito com o Zé, que nós políticos sempre é egoísta nas urnas, fica sempre querendo mais. E a votação, a gente trabalha e que, graças a Deus, tivemos um grande trabalho, tivemos vários parceiros, como aqui na nossa região de Pajeú, nessa querida aqui, Afogados, em que abraçamos muito e que foram muito solidários ao nome, muito receptivos ao nome do deputado estadual Júlio Cavalcante, do deputado federal Zé Cavalcante. Enfim, alargamos muito, trabalhamos muito, viajamos muito. Então, isso... o retorno, a gente procura e não vota. E graças a Deus tivemos uma votação maior do que a passada e que vamos trabalhar. Vamos trabalhar muito para a nossa região, tudo que nós falávamos nas visitas, nas nossas reuniões na zona rural, tanto nos discursos, enfim, vamos trabalhar. Eu lá na Assembleia Legislativa, representando aqui Afogados, aqui representando o Pajeú lá na Assembleia Legislativa, para as dificuldades que aqui, para o grupo que precisar, para que essa região precisar, nós possamos trabalhar lá na Assembleia Legislativa. Junto também com, graças a Deus, tivemos e vamos ter um grande parceiro lá em Brasília, que é o deputado federal Zé Cavalcante, que vai nos ajudar muito as pendências, as solicitações lá nos órgãos federais. Então é desse jeito que vamos trabalhar mais para a gente possa representar mais Pernambuco. Tendo mais votos, vamos trabalhar para ter mais votos. Lógico que eu acho que é todo político que quer sempre ter mais votos. Mas o mais voto é fruto de mais trabalho. E para que a gente tenha mais votos, a gente vai ter que trabalhar mais. E é desse jeito que nós vamos continuar trabalhando muito mais para a nossa região, para o nosso Pernambuco.
Zeca, eu acompanhei, e todo mundo acompanhou a campanha, a sua campanha para federal, e a principal bandeira que você levantou na campanha é uma bandeira que nos interessa muito aqui também no Pajeú, que é a proposta de duplicação da BR-232 até Arco Verde. Eu vi material seu de campanha, inclusive, evidenciando isso. Vote pela duplicação da BR até Arco Verde. O candidato Armando Monteiro não teve êxito como... não foi o governador eleito, ganhou o Câmara. Mas a presidenta Dilma foi reeleita e há um indicativo muito forte de que o senador Armando possa até ocupar ministério no governo federal. Quero saber como é que estão as discussões sobre a ponte para que isso aconteça, se já tem projeto executivo dessa duplicação, porque há 4 anos na campanha também Na época, as campanhas de Eduardo e de Jarbas também trataram sobre esse tema, você lembra disso? Mas a coisa não andou como a gente esperava, aliás, não andou de jeito nenhum. Você falou, não, tem um projeto técnico para sair, de viabilidade, de custos, mas isso não tinha andado ainda. Que passos serão dados por Zeca como deputado federal, agora no sentido de concretizar esse sonho, que não é um sonho só do povo de Arco Verde, é um sonho de todo o sertão pernambucano?
Muito, muito bem colocado, Nil. Inclusive, eu queria estender um pouquinho, não só até Arco Verde, mas até ali em troncamento de Cruzeiro do Nordeste.
Isso, exato.
Onde ali a gente adentra para o sertão de Itaparica, como também para o nosso querido sertão do Pajeú, passando direto para o sertão central. Então, isso eu quero dizer aqui, como colocava em campanha e sempre fiz isso como uma das nossas bandeiras, que você muito bem lembrou, nós seremos um vigilante permanente, cobrador permanente, até porque o legislativo ele é de fiscalizar e de cobrar. Eu farei e usarei de todas as forças que nós tivermos junto ao governo federal e também, mesmo, como você muito bem disse, mesmo o senador Armando Monteiro não ter logrado êxito na eleição de governador, mas continua sendo senador da República, aliado e da base do governo da presidenta Dilma, reeleita no último domingo próximo, e que aí nós juntos nós faremos esse link, Nil, para que possamos procurar ver isso ao fundo, pegar o fio da meada. Existe o projeto? Se existe o projeto, vamos agora começar a operar na outra área, na outra envergadura, que é tentar os recursos. Junto com o governo do Estado, não tem nenhuma dificuldade para mim, e tenho certeza que também para o senador Armando Monteiro, de se juntar ao governo do Estado, do governador eleito, futuro governador Paulo Câmara, para que a gente possa viabilizar e realizar essa obra. Essa obra não deve ser de um governo, não deve ser de um político, essa obra deve ser de Pernambuco. E a gente, eu tenho certeza que você viu, essa semana saiu até uma reportagem no Jornal do Comércio, onde se discutia que a obra até Caruaru rendeu, até São Caetano rendeu tantos votos para o então governador e hoje deputado federal Jarbas Vasconcelos, porque desenvolveu e deu um desenvolvimento ao interior de Pernambuco. Então isso, quando se fala em desenvolvimento para o interior de Pernambuco, eu acho que todas as forças políticas de determinadas regiões ou do Estado todo tem que se abraçar para que a gente possa viabilizar efetivamente que essa obra saia. Quero dizer a você e ao povo do Pajeú que serei um lutador para que isso possa se realizar nesses próximos 4 anos. Quero lembrar e relembrar que serei do Legislativo, não serei eu que executarei a obra, mas serei um dos que estarei somando forças, se a força que tenho ou que terei no governo federal, sendo da base da presidenta Dilma, que serei, para que a gente possa viabilizar essa obra e efetivar em questões práticas para que saia até o Cruzeiro do Nordeste. Porque dali a gente sabe que vai viabilizar as empresas daqui de Afogados da Engazeira, que tem um polo moveleiro espetacular, as empresas lá para o lado de Floresta, no sertão de Taparica, onde existe muita irrigação, onde toda a demanda de produção possa sair de uma forma fluida, de uma forma melhor, que o desenvolvimento de Serra Talhada também, que fiz parte, tive a honra de ser votado lá em Serra Talhada, com o deputado Augusto César, que a gente também consiga viabilizar para que possa desenvolver mais, porque eu acho que tendo o nosso interior, principalmente o nosso sertão, que ainda é tão pobre de investimentos maiores, a gente possa trazer e carrear o investimento para aqui, eu acho que isso é bom para todo mundo. Portanto, eu serei um dos lutadores, pode me cobrar, porque poderei sempre, pelo menos, quando não conseguir, Nil, mas pelo menos que eu possa informar como é que está o andamento das coisas, andamento do projeto técnico, da viabilidade econômica, que eu acho que viabilidade econômica já está inerente ao caso, a gente já vê que existe essa viabilidade, porque nós hoje que transitamos na BR-232, De São Caetano até Cruzeiro do Nordeste, nós já vimos a dificuldade de transitar com tantos caminhões, com tantos veículos pesados, que podem ali trazer acidentes seríssimos, gravíssimos. Enfim, quero dizer que serei uma das peças que possa lutar por essa obra, que é uma bandeira minha, que foi uma bandeira também do deputado Júlio Cavalcante, e que nós colocamos isso com muita veemência na nossa campanha, e que isso nós não esqueceremos de maneira nenhuma, porque está no nosso rascunho principal, para que possamos lá em Brasília lutar junto ao Ministério dos Transportes, para que essa obra seja executada, seja pelo DENIT, seja pelo DER, seja pelo Governo do Estado, seja pelo Governo Federal. Não estamos vendo de quem é que vai fazer, a gente só quer que a obra saia, e a obra saia e saia bem feita. Portanto, o deputado federal Zeca Cavalcante, o deputado estadual Júlio Cavalcante, tenho certeza também que o senador Armando Monteiro, que teve aqui já no seu programa, conversando sobre isso, fará e não medirá esforços para que isso seja realizado.
Você teve contato já com o Armando no pós-eleição? Há realmente a possibilidade que ele ocupe o ministério no governo Dilma? Como é que está essa questão de perspectiva de futuro do senador Armando?
Veja, eu tenho contato com ele permanente, graças a Deus. Nós temos não só militando politicamente, mas temos uma amizade pessoal muito grande. E ele está muito... Ele é aquela figura que não desanima em trabalhar, em poder realizar sonhos do povo de Pernambuco. Primeiro que ele é um apaixonado por Pernambuco. E na eleição é uma coisa que se ganha ou se perde, só podia ter um governador. Exato. Deputado federal não, podia ter 25, deputado estadual podia ter 49, senador só podia ter um, e o governador também só podia ter um, quando tinham três ou quatro ou cinco disputando. E infelizmente não foi a vez dele, mas ele continuará lá no Senado, vigilante e trabalhando por isso. Quanto a essa questão de ministério, eu acho interessante até, Nil, porque quando existe um reconhecimento das pessoas, do povo de Pernambuco, e digo até da imprensa nacional, de colocar e de lembrar de um nome, de alguma figura política que possa exercer determinada função, principalmente de ministério, que é de destaque a nível nacional, eu acho que é uma coisa que deixa, pelo menos a gente, nós que somos militantes e parceiros dele, eu no caso, como liderado de Armando Monteiro, fico muito feliz. Mas eu acho que essa questão tem que se passar primeiramente pela presidenta Dilma, para que no crivo dela, para que ela possa dizer e escolher seus ministros. Acho que ele tem um perfil de ministro, tem envergadura política e de competência, seja a nível estadual, regional e nacional, para exercer qualquer função a nível de ministério. Portanto, isso, para a gente pernambucano, para mim, que sou liderado dele, de PTBista, para Júlio também, para todos nós que acreditamos e queremos Pernambuco cada vez mais no destaque nacional, seria um grande orgulho a gente poder ver Armando Monteiro como ministro. Mas isso aí passa por tanto caminho, principalmente pela caneta que está cheinha de tinta, que é da presidenta Dilma, para ela poder escolher e dizer quem serão os auxiliares diretos dela lá junto ao ministério, seja ele qual for.
O problema é que ela está com a caneta na mão e tem quem queira que puxe para um lado, puxe para o outro.
É sempre assim, né, Nil? Sempre funciona. Tem que ter aquele jogo de cintura para soltar o punho de um, de outro e sair escrevendo os caminhos, né?
Exatamente. Muitas perguntas aqui sobre projetos para afogados, Júlio. Kátia Galvão, parabenizando Zeca e Júlio e pedindo que cuidem com carinho de projetos para afogados. E aí muitas perguntas na mesma linha. O Jânio, do bairro Planalto, quais são as obras ou projetos que pretendem defender e trazer para afogados? A Irene Nogueira pergunta na mesma linha. Foram bem votados aqui, quais as propostas para o município? Elias Raimundo faz a mesma pergunta. Socorro Galvão, parabeniza os dois e pede que façam alguma coisa pela população carente de afogados, que depositou muita confiança em vocês. Diz que a saúde está na UTI. As gestantes são desrespeitadas, ela está falando, a gente está tendo muito caso de ambulância, terapia, gestantes que, às vezes, até com indicação de parto normal, e já tivemos problemas por falta de obstetra, de muitas transferências, e ela está fazendo esse relatório aqui para a gente. Antônia Nogueira, da Antônio Vidal, parabeniza Zeca e Júlio e deseja muita sorte. Tem certeza que Afogados estará bem representada. Júlio, na Assembleia, por exemplo, o que é que na sua cabeça tem em se tratando de projetos ou temas para defender que tocam diretamente esses ouvintes e o povo do Pajeú?
Bem, foi muito bom, muito pertinente essa pergunta, onde hoje Pernambuco teve alguns avanços, mas precisa avançar muito mais e melhorar muito mais. Principalmente na questão da saúde, onde vemos e convivemos com esse eterno, com essa falta da administração estadual nos postos de saúde, nos hospitais, onde falta desde uma seringa às vezes, e até enfermeiro, médicos, enfim, o recurso humano. Então é desse jeito que vamos estar defendendo lá na Assembleia uma melhoria para que possa, para que possa ter mais médicos, onde a presidenta Dilma, um grande, belo projeto para esses cubanos, para que possa ter nos recantos mais longínquos das cidades, nos distritos onde às vezes não tem os médicos, não chegam até naqueles lugares. Enfim, temos que o governo do estado tem que dar um olhar especial, e eu, como deputado estadual, estarei sempre presente para que possamos melhorar, para que possamos dar uma saúde melhor para a população. Onde temos que trabalhar para a educação, nas estradas, onde sempre falávamos nos discursos, em reuniões, nas estradas para melhorar, onde vemos as estradas, parece uma tábua de pirulito em tudo para onde vamos. Temos que melhorar as estradas da zona rural, aqueles que convivem na zona rural, convivem com a seca, para dar uma assistência maior de poços, de limpeza de barragens, para que possamos dar um incentivo financeiro para aqueles que vivem na zona rural, para que eles possam produzir mais e trazer mais rendas e também dar mais comida para a gente que vive na cidade. Então é desse jeito que vamos estar sempre junto com a população. Foi desse jeito que o meu primeiro mandato foi, junto com a população, ouvindo, que isso é que é muito importante. Eu acho que qualquer agente político, desde um vereador, desde uma liderança, tem que ficar ouvindo para que possa representar, para que possa debater e trazer as melhorias, tanto para a zona rural, para a cidade e para o nosso estado. Então, eu acho que é desse jeito que temos que fazer um mandato pautado, primeiramente, ouvindo a população. E vai ser desse jeito que eu vou vir várias vezes aqui em Afogados, na nossa região toda, para que nós possamos ter um canal de diálogo sempre, para que nós possamos defender todos os anseios, as dificuldades da nossa região.
Bom, Zeca, o apoio desse grupo político, esse grupo que está estabelecido aqui, com todos os nomes que você citou, está aqui o Zé Negão, o Pedro, o Renan, o Vicentinho, está o Cícero, a Antonieta e outros nomes da política local, esse grupo tem pretensões para 2016, não é segredo para ninguém, né? Nós tivemos, inclusive, segunda debatendo com eles, e nesse segundo turno eles estiveram mais alinhados ainda com o PT local, né? E admitindo que já vão também, num bloco de oposição, discutir a política de Afogados da Ingazeira. Você tem conversado com eles sobre isso? Qual a sua opinião sobre a forma? Porque você tem o projeto político, mas tem também as vaidades políticas. Você vai ter, por exemplo, o PT certamente vai querer liderar um projeto de oposição, os vereadores também. Aí você pergunta, dentre esses vereadores, que nome reúne mais credenciais? Você pretende ser ouvido e opinar também na discussão desse projeto, falando aqui de Afogados?
Nil, essa questão política sempre se passa, né? Como passou agora,
termina a eleição, já
2014, outra, né? Já vamos começar a conversar 2016. Acho que política tem que se fazer muito com o diálogo. Quando existe o diálogo, existem até as vaidades, como você colocou, as vaidades até são deixadas para depois ou em segundo plano, para que possa se abrir espaços, para que se junte cada vez mais um número maior de lideranças, do povo, de pessoas que acreditem em um projeto. Então, política, para mim, se cabe dentro do diálogo e com um projeto definido para determinada disputa que se fará. Eu acho que é natural e totalmente salutar que esse grupo já se coloque e já comece a pensar em 2016. Até porque o tempo está passando muito rápido. Nós já passamos um mês da eleição do primeiro turno. E daqui a pouco já começa a se avizinhar a eleição municipal. E o que eu quero dizer é que eu estarei onde esse grupo estiver. Onde o que esse grupo decidir, eu estarei junto. Se for para ser ouvido, estarei para dar minha opinião. Se não for para ser ouvido, estarei para aceitar a decisão do grupo. Mas eu quero deixar claro que vejo um grupo extremamente amadurecido, onde se vai ter muita conversa para que não tenha e não saia nada arranhado, para que a gente possa entrar em 16 com um grupo forte, como se mostraram essa eleição, mostraram uma votação espetacular e diferenciada para os dois deputados que ali colocaram, como no caso Zeca Cavalcante e Júlio Cavalcante. Então eu vejo que um grupo respeitando também as lideranças, os amigos do PT daqui de Afogados da Ingazeira e de diversos partidos que possam se chegar e se juntar a esse grupo. Que um grupo que quer, que pensa em Afogados da Ingazeira, que está lutando, que está sonhando por um Afogados da Ingazeira cada vez melhor. Tenho certeza que faremos uma oposição propositiva para que as pessoas possam opinar e discutir qual é o lado que deve continuar ou se se deve mudar, se a cidade já está querendo, almejando uma mudança mais diferenciada para que o seu futuro seja mais brilhante ainda do que é essa linda e pujante cidade de Afogados da Ingazeira. Portanto, quero deixar aqui meu registro que, como você perguntou, se eu espero ou não ser ouvido, eu quero dizer e declarar já a minha posição a nível de Afogados da Ingazeira, se assim for de diferencial, mas como um simples militante político e aliado político desse grupo que brilha aqui em Afogados da Ingazeira, quero dizer que serei um aliado deles para o caminho que eles quiserem trilhar, mas que com muita conversa, muita discussão, muito amadurecimento, nós possamos chegar aos nomes que vão disputar majoritária, aos nomes que vão disputar as candidaturas na Câmara de Vereador, mas acima de tudo, que possamos chegar unidos para que possamos mandar uma mensagem ao povo de Afogados, aquela que o povo de Afogados aceitar melhor, para que nós possamos chegar ao Poder Municipal com esse grupo que é brilhante aqui em Afogados e que terão dessa vez um apoio incondicional do deputado federal, na época que sou eleito, ainda não assumi, deputado Zeca Cavalcante, e com certeza falo também, porque sei também da concordância do deputado Júlio Cavalcante. E com certeza o apoio do senador Armando Monteiro, com certeza o apoio da presidenta Dilma, para que nesse projeto nós unidos possamos chegar aqui em Afogados com uma eleição brilhante, muito bonita e com fé em Deus. O que foi escolhido pelo grupo será o candidato de Zeca Cavalcante.
Júlio, a Imaculada Teixeira está dizendo que é funcionária pública da saúde, diz que os servidores da saúde vivem uma verdadeira calamidade salarial. Diz que não é só a saúde não que está na UTI, nós também. E que eventualmente se debate muito a política para os médicos e às vezes se esquece dos servidores. Ele quer saber qual vai ser a política de defesa do servidor da saúde, e aí eu amplio isso para o funcionalismo do Estado, para outras áreas também reclamam, vivem debatendo a política salarial e de condições de trabalho na Assembleia. Pergunta aí da amiga Imaculada.
É, exatamente. Isso eu acho até foi umas promessas do candidato a governador e hoje o governador eleito, Paulo Câmara, onde ele ia dar uma melhoria nos cargos e carreiras do funcionalismo. Então, temos que ver isso desde da saúde, desde o básico até os médicos, como ela, temos que ver, temos que cobrar muito do governador Paulo Câmara essa promessa. Temos também dos professores que o governador, o governador eleito, que na época também o candidato Paulo Câmara, que ele falou tanto que ia melhorar para os professores. Então, a gente tem que cobrar muito essas promessas dele, para que não fique só em palavras. Já que ele prometeu, ele tem que cumprir. Inclusive, ele deve saber muito, porque ele foi secretário da Fazenda, sabe do planejamento, sabe das finanças todas do governo do Estado, do jeito que ele entregou na época para licenciar-se. E agora, então, ele está sabendo como vai pegar. Então, ele vai, acredito, e vamos cobrar muito como parlamentar e como a oposição vai se comportar desse jeito, cobrando do que ele falou. E esse é o papel, um dos papéis do parlamentar lá na Assembleia Legislativa, cobrar muito do Poder Executivo, fiscalizar de uma maneira muito tranquila, sem ser oposição por ser oposição, mas tem que fiscalizar e tem que cobrar das promessas que ele tanto ele falou nos comícios, nos debates. Então vai ser desse jeito que vamos nos comportar na Assembleia Legislativa para cobrar todos esses incentivos, todos esses aumentos salariais.
Bom, aqui está o Felipe, Zeca, está pelo WhatsApp aqui da PAGEU, ele está em Sertânia. sabe do grande apoio dado por Zeca e Júlio ao prefeito Guga Lins, para que ele conseguisse sua eleição. Parceria que ainda está mantida, né? Os deputados, inclusive, está dizendo eles, saíram muito bem votados de Sertânia, e quer saber quais são os projetos que serão abraçados para a cidade, emendas, né, para Sertânia. Está o Felipe aqui perguntando.
Boa pergunta, Felipe. Eu quero lhe mandar um abraço aí aos amigos de Sertânia. Tive a satisfação, Nil, de ser deputado federal majoritário lá em Sertânia, com 6.033 votos. E quero dizer ao povo de Sertânia, daí da zona rural e da cidade, que nós estamos abraçados com a causa aí, para que possamos, junto com o prefeito Guga Lins, trazer recursos lá de Brasília através de emendas do orçamento. Isso é um compromisso que eu tenho, não só com o prefeito Guga Lins, mas com o povo de Sertânia, que tão bem nos recebeu todas as vezes que fomos lá e que também nos apoiou nessa última eleição, tanto a mim como ao deputado Júlio Cavalcante. E quero reafirmar o compromisso de trazer, de lutar e viabilizar recursos através de emendas do orçamento, essas emendas que são destinadas a cada deputado, colocar com destaque também para a cidade de Sertânia. Eu digo também porque estarei abraçado aqui com vocês, aqui de Afogados, do Pajeú inteiro, para que a gente possa realizar as obras tão esperadas. Existe um sonho aí do povo de Sertânia, que é o anel viário, existem tantas obras de abastecimento de água, de pavimentação de ruas, de aumento de número de escolas, enfim. Eu quero ouvir, como muito bem disse o deputado Júlio, é importante a gente ouvir a população para que a gente possa acertar mais. Acertar trazendo e minorando as suas dificuldades através da sua vontade, através do que o povo pede. Então eu quero deixar claro para o povo de Sertânia, Felipe, que estarei abraçado nas causas de vocês. Abraçado junto com o prefeito, junto com o deputado Júlio, junto com todas as forças que possamos levar a Sertânia cada vez uma melhor qualidade de vida.
Bom, deixa eu tocar com vocês num ponto que, se você for pegar o processo eleitoral em Pernambuco, indiscutivelmente um dos fatos mais marcantes foi o que esse processo causou em Arco Verde com a decisão da prefeita Madalena Brito em apoiar o candidato Paulo Câmara, e agora no segundo turno apoiou o Aécio, e vocês de manutenção aí nessa linha política que vocês já vinham adotando, que para muitos foi o estopim aí do racha entre Madalena e vocês. Eu estou lhe ouvindo pela primeira vez, já tenho conversado com o Júlio, só quando eu conversei com o Júlio, ainda havia o alinhamento político. Pois sua não. Avaliação dessa decisão de Madalena e o que isso causou no seu grupo, como liderança política de Arco Verde, quais as consequências daqui para frente dessa decisão que ela tomou?
É, muito bem colocado, eu tinha certeza que você ia puxar esse assunto, até porque é uma questão política, e quando se discute conversa política, se toca nesse assunto. Olha, veja só, desde o início nós nunca concordamos com esse ato, essa posição que a prefeita na época tomou, nós apenas respeitamos, porque eu acho que todas as pessoas têm que respeitar as ações dos outros, o que os outros decidem e fazem. Foi uma decisão unilateral, onde ela resolveu de seguir o caminho através do então candidato Paulo Câmara. Nós tínhamos um compromisso sempre firmado com o senador Armando Monteiro, nós tínhamos o nosso caminho firmado com o senador Armando Monteiro, inclusive que ela também fez parte, até na eleição dela, o senador se desdobrou para a eleição dela, que fosse um sucesso, e aí fomos pegos de surpresa, posso dizer assim, com essa decisão de seguir outro caminho a nível da candidatura do então candidato Paulo Câmara e do então candidato a senador Fernando Bezerra. Mas isso para a gente se tornou uma coisa natural, porque nós costumamos na política respeitar as posições das outras pessoas. Às vezes não concordar, como foi o caso. Nós não concordamos tanto que não mudamos de lado, nem mudamos de caminho que já vínhamos trilhando por tanto tempo. Desde a construção da candidatura do senador Armando Monteiro para a candidatura a governo do Estado, sob a concordância também da prefeita na época, e que aí de uma hora para outra, não sei quais os motivos que a levaram a distorcer desse caminho, e aí ela seguiu realmente o caminho que porventura achou melhor, e que, no caso, o candidato dela foi vencedor no Estado de Pernambuco. Mas quero deixar registrado que o que para mim, o que causou nesse racha político em Arco Verde, para mim não aconteceu nada. Até porque a nossa decisão e a nossa disputa eleitoral, tanto a minha como a do deputado Júlio Cavalcante, foi vitoriosa, porque chegamos aonde estávamos nos propondo a chegar, eu como deputado federal, Júlio como deputado estadual, que Arco Verde ganhou e ainda ganhou de presente mais um candidato, o Eduino Brito, que então para a cidade foi uma coisa, eu acho uma coisa importantíssima. Porque hoje Arco Verde tem na Assembleia Legislativa dois deputados estaduais, Júlio Cavalcante e Eduino Brito, e na Câmara dos Deputados, depois de 30 anos, teve a satisfação de voltar à Câmara dos Deputados, depois de Airon Rios, lá em 82, onde agora eu tenho a honra de representar Arco Verde. Portanto, eu acho que nós saímos, graças a Deus, o nosso grupo, eu e o deputado Júlio Cavalcante, e aqueles que nos acompanham, como o vereador Luciano Pacheco, como o vereador Paulinho, e tantos vereadores, os outros vereadores que nos apoiaram também nessa luta, o presidente da Câmara, Sargento Siqueira, a vereadora Cleriane, o vereador Everaldo Lira, todos esses caminharam com a gente rumo à Câmara de Deputados e à Assembleia Legislativa. Portanto, para mim, isso é uma coisa totalmente superada, que nós vamos continuar lutando e trilhando os caminhos, podendo trilhar os caminhos para que Arco Verde cresça também cada vez mais. E isso é uma coisa já meio superada, sabe?
Você acredita que teve votos, digamos, casados com o pedido de Madalena? Porque me parece que depois desse processo a coisa foi...
Se desgastando,
a fadiga de material foi aumentando e parece que no fim da campanha ela já não estava pedindo voto para Zeca e Júlio, né? Não,
nada, até aqui vocês notaram isso. Eu pensei que só tinha sido a gente lá que estava notando isso. Mas é a observação dos observadores competentes como você, Nil, sempre conseguem acertar nessas observações. E isso realmente aconteceu, mas é como eu disse, e ainda, mesmo assim ainda saímos vitoriosos da eleição. Ou seja, graças a Deus, o povo está do lado da gente, acreditando no nosso projeto, acreditando na nossa comunicação com o povo da nossa terra, onde eu tive a honra, por duas vezes, de ser prefeito. Uma vez, eu sempre gosto de dizer isso, numa eleição disputadíssima, eu ganhei com quase 51%, não deu nem 51% dos votos válidos.
A segunda foi uma...
Da outra vez, tive a honra de seis ex-prefeitos lançarem um candidato. E eu ser vitorioso com 75%, ou seja, de cada 4 votos, 3 acreditaram no nosso trabalho. Tive a honra de fazer a sucessora, a prefeita Madalena teve 72% dos votos válidos. Então, para mim, graças a Deus, o povo de Arco Verde tem acreditado muito na gente e a gente sempre vai estar assim, em prol daqueles que a gente se compromete. Por isso que eu digo ao povo de Afogados que podem ter certeza, não chegamos aqui para contar conversa da carochinha, para passar por aqui e na outra eleição estar com vergonha de voltar aqui. De jeito nenhum. Tenho certeza que como eu tive 51% numa vez, da outra tive 75% em Arco Verde, com certeza, meus caros vereadores e amigos, eu tive 4.305 votos aqui, com fé em Deus terei 6 ou 7 mil votos na próxima, porque vai ser o retorno do trabalho, do serviço, do empenho e da dedicação ao povo de Afogados e do Pajeú.
Eu vou fazer uma última pergunta sobre Arco Verde, para depois voltar aqui com o Júlio e falar de, inclusive na reta final, para lhe ouvir agradecendo aí a população, inclusive atendendo ao Marcelo, que está em Arco Verde, está nos ouvindo pela internet. Quando eu divulguei no blog, isso suscitou alguns ouvintes com também certeza, de Arco Verde, da região, do Portal do Sertão. A dúvida é saber, essa decisão de Madalena, ela abre uma nova discussão do seu grupo, também sobre 2016. Né? E certamente, após essa eleição, esse start já começa nos bastidores de Arco Verde a ser debatido. Quem o grupo de Zeca e Júlio deve apoiar? Dentre os nomes cotados aí, citados, o próprio Eduino, o nome do Luciano Pacheco é citado, fala, será que Zeca deixa a Câmara e volta para ser candidato a prefeito de Arco Verde? A questão do nome do Júlio, que também é cotado, eu cheguei a perguntar a Júlio da outra vez, quando é que o grupo começa a debater? Está longe ainda? Esses nomes aqui podem figurar em 2016?
Eu acho que está longe ainda, eu acho que as coisas têm que ser bem amadurecidas, bem pensadas, com muita calma, muita tranquilidade. Que teremos um nome que vai disputar a prefeitura de Arco Verde, com certeza. que pode ser qualquer um nome desses que você colocou, menos o meu, eu acho que pode ser. Eu acho que o povo de Arco Verde e da região aqui do Pajéu ia ficar até chateados comigo se vocês acreditaram tanto, 4 mil e tantos votos, vocês lideranças aqui acreditaram que a gente fosse fazer um projeto lá em Brasília e eu com apenas um ano e meio voltasse para Arco Verde, ou seja, eu estivesse fazendo um jogo de bate de ping-pong. Eu acho que não é por aí. Eu acho que nós temos, lá temos nomes importantíssimos, como o nome de várias e várias figuras, lideranças da cidade, que podem também ter a honra de poder administrar Arco Verde. Portanto, eu acho que é muito longe ainda para se pensar nisso, que nós, na hora oportuna, começaremos a amadurecer os nomes. Acho que temos nomes importantíssimos lá que nos acompanharam, assim como você falou aí do vereador Luciano Pacheco, que é um parceiro leal a nós, sempre foi muito correto conosco. Mas temos também vários nomes que, junto com o Luciano, com todos os outros, discutiremos um nome que seja de consenso para que possa também honrar Arco Verde com uma gestão exitosa e de muito trabalho para o povo da nossa terra.
Olha, se desenha de novo lá uma disputa eleitoral que a gente só vê no... com a Rosa versus Israel Guerra. Você concorda ou não? A gente pode ter um clássico de novo?
Estamos prontos para clássico, para pelada, para jogo, do jeito que for. O que vier aí se desenhando, a gente está pronto para ir para a disputa e ver o que é que o povo prefere, o que é que o povo vai realmente aceitar e colocar isso como para frente. Mas não queremos adiantar os processos, até porque estamos saindo desse processo eleitoral. Estamos agora circulando, andando nas cidades, agradecendo as pessoas, discutindo com as pessoas, conversando com a imprensa, mas eu acho que o momento certo, isso chegará, vai para a pauta e vai ser discutido, e com fé em Deus, nós poderemos ir a uma discussão política maior e mais profunda na cidade de Arco Verde.
E eu, com minha ruindade jornalística, ainda vou perguntar a Júlio sobre a mesma coisa. Pode ser Júlio candidato ou você descarta de pronto ser... daqui a 2 anos, representar esse projeto, hoje no município, projeto oposicionista, já que vocês eram governo e acabaram virando oposição pelas circunstâncias, né?
Eu, acabamos de uma eleição, eu prefiro pensar em quero trabalhar para fazer meu Pernambuco, para trabalhar e representar a nossa região lá na Assembleia Legislativa. Eu acho que foi para isso que povo de Afogados, os 47.685 quiseram para que eu representasse Pernambuco lá na Assembleia Legislativa. Então, essa minha discussão, eu prefiro, quero trabalhar para nosso Pernambuco, que eu acho que esse foi o que me delegaram essa função em Pernambuco.
Uhum. Bom, vamos falar agora nessa reta. Muita gente parabenizando, as pessoas que estão se manifestando aqui pelo telefone, pelo WhatsApp, pela internet. E tem, eu vou pedir só para o Zé dar uma intervençãozinha, Zé, porque estão perguntando dessa história da festa, querendo saber como é que vai ser. Tem mais de uma pergunta aqui sobre isso. Como é que vai ser? Vai ser trio elétrico? Vamos botar um trio na cidade? Quem vem tocar? Como é que vai ser a programação hoje?
A programação vai ter início às 20 horas. Com Vinícius do Vacila Samba e Josimar no teclado. Após a apresentação deles, vai ter Harry e Forró Estigado, de Arco Verde. Portanto, é um evento que vai ter início às 20 horas e o término às 2 horas da manhã.
O Felipe está voltando aqui para dizer que eu não perguntei direito a Júlio. Ele quer saber de emendas destinadas à Sertânia. Quais foram as emendas, se você destinou alguma emenda para a Sertânia, e se não, o que é que pretende aí para a cidade governada lá pelo Guga Lins?
Foi boa essa pergunta, fico até satisfeito, onde nesses meus 4 anos de mandato eu nunca esqueci uma cidade só sequer em relação às emendas. Em relação a Sertânia, sempre coloquei minhas emendas de acordo com o pedido do prefeito Guga Lins, onde sempre trouxemos as emendas, fizemos as 2 vezes exposição de animais, onde ele sempre solicitou, ajudamos ele em calçamentos e no hospital, onde hoje ele está concluindo, não em forma de emendas, mas em forma de parceria, para que eu pudesse, lá na Assembleia, junto com o Governo do Estado, para destravar as pendências
para que os trâmites pudessem ser celebrados, os convênios serem celebrados. Então, foi sempre dessa forma que trabalhamos em Sertânia e que esse ano também já estou preparando, inclusive, para o mês, o mês das entregas das emendas, e Sertânia não esquecerei a emenda para Sertânia, onde o prefeito Guga Lins já solicitou para que eu colocasse, remanejasse a minha emenda, a parte de Sertânia, para que ele possa fazer uma quadra poliesportiva em um distrito da zona rural. Então vai ser desse jeito que vamos trabalhar e continuar a fazer pela essa nossa querida Sertânia, onde não posso nunca esquecer essa parceria, esse gesto, essa maneira que Sertânia sempre me receber, tanto a mim como ao do deputado federal eleito Zé Cavalcante.
Muito bem, eu quero aqui agradecer muito as presenças dos deputados Zeca e Júlio, mais uma vez parabenizá-los pela votação, né, reafirmar o que todo mundo já disse, o que vocês já disseram, do compromisso que se firma a partir de agora, com essa votação, também aqui com o PAGEU. De nossa parte, a gente vai continuar conversando, debatendo os temas que interessam a nossa região, o nosso estado, também ao Moxotó, que é uma região pela qual também temos grande carinho, e nos colocamos à disposição aqui para debater esses mandatos e qualquer informação de relevância a respeito do mandato de vocês em Brasília, na Assembleia. A gente vai estar à disposição aqui para debater, para ouvir, para questionar quando achar que for preciso, enfim, para fazer uma tribuna livre nesse debate, de modo que eu agradeço muito. Parabéns, Zeca, sucesso aí no seu mandato, nessa nova missão.
Ô, Nil, obrigado, eu quero agradecer a você, a todos que fazem a Rádio Pajeú, a sua gentileza sempre nos receber tão bem aqui, e esse papo tão agradável que durou quase uma hora de tempo. Eu acho que é um tempo precioso daqui da Rádio Pajeú, e que nos lisonjeia muito em poder estar aqui conversando com o povo de Afogados, com o povo de todo o Pajeú. Esqueci de mandar um abraço para os meus amigos lá de Carnaíba, Gilmar, o Zé, o Alessandro, o Enes. Eu quero dizer a você, Nil, que quero me colocar permanentemente à disposição para esclarecer qualquer dúvida quando for necessário, mas também para informar o povo através do nosso mandato, o que estamos fazendo lá em Brasília, até que as pessoas possam saber mais até como é o mandato de um deputado federal, o que é que ele faz no dia a dia lá em Brasília, porque alguns pensam que o deputado federal ele vai para Brasília, descansa terça, quarta e quinta, às vezes, e a coisa não é bem assim, tem as sessões, mas tem também as comissões temáticas, tem que eu deverei ser titular de uma das comissões. Estamos também vendo, junto com a liderança do PTB, para ter um espaço lá na liderança do PTB, enfim, que nós, terça-feira, estarei agora já reunido com toda a bancada lá em Brasília, a bancada do PTB, que é formada por 25 deputados, para você ter uma ideia como foi bom aqui em Pernambuco. A bancada, maior bancada do PTB nacional, hoje na Câmara dos Deputados, é a bancada de Pernambuco, com 4 deputados. Sou eu, meu colega Ricardo Teobaldo, o nosso Jorge Couto Real e o nosso Adalberto Cavalcante. A segunda bancada é lá do Rio Grande do Sul, onde tem 3 deputados. E que a gente fica muito satisfeito em poder representar o PTB Nacional com a maior bancada a nível de Câmara de Deputados. E eu quero me colocar lá junto com essa bancada para que eu possa construir um mandato totalmente competente e que a gente possa trazer de retorno para Pernambuco e para todas as regiões, principalmente aqui do sertão, o sertão do Pajeú, que mora no meu coração, o sertão do Moxotó, que é onde eu nasci, o sertão de Itaparica, onde eu também fui majoritário como deputado federal, o sertão de São Francisco, onde fui bem votado lá em Petrolina, enfim, em todos esses pontos onde eu tive o orgulho e a satisfação de poder representá-los através do voto, mas eu quero dar o retorno e retornar isso com muito trabalho lá na Câmara dos Deputados. Portanto, meu amigo Nil, quero lhe dizer que estarei sempre à sua disposição, meu telefone estará sempre aberto para qualquer esclarecimento, seja no que for do mandato, seja na questão política local, regional, mas que a gente sempre com essa parceria aberta para junto à população a gente poder esclarecer e dizer que viemos para trabalhar muito através desse mandato popular de deputado federal. Muito obrigado a você, um bom início de tarde.
Obrigado. Júlio, mais uma vez, parabéns, e a gente continua conversando.
Obrigado, Nil. Quero aqui agradecer esse espaço, esse tempo aqui, para que nós possamos falar, debater e conversar das nossas eleições, os futuros nossos políticos de cada região, de cada cidade, mas dizer dessa alegria em estar aqui junto com essas lideranças aqui, que estão reforçando, reforçando o nosso agradecimento e reforçando o nosso compromisso de trabalho de futuro que temos com todas essas lideranças locais e regionais, para que possamos fazer um mandato, se fizermos um mandato bom, possamos fazer um mandato melhor, com mais representatividade. Quero exatamente, desse jeito, reafirmar o meu compromisso de um canal permanente de diálogo para que nós possamos sempre aqui permanecer, sempre termos ter mais consistências, ter mais subsídios para que nós possamos defender as causas da nossa região, as causas do nosso Pernambuco, que queremos fazer sempre melhor.
Muito bem, obrigado. Agradecemos a Zeca e Júlio Cavalcante. Final do debate de hoje. Daqui a pouco tem o plantão de polícia.